a morte de uma grávida após tomar uma vacina contra a Covid-19. Um caso isolado, mas que levou a Anvisa a recomendar a suspensão do uso em gestantes de um dos imunizantes disponíveis no Brasil. A paralisação da aplicação de doses nesse grupo da população até que novas informações surjam. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 11 de maio de 2021, dia em que governos estaduais e municipais pelo Brasil decidiram suspender a vacinação de grávidas e puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter bebê. São decisões que vêm sendo tomadas após uma recomendação da noite anterior da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Na segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que está investigando o caso de uma gestante que morreu no Rio de Janeiro após ter sido imunizada com a vacina de Oxford, desenvolvida pela Universidade Britânica em parceria com o laboratório anglo-sueco AstraZeneca.
Essa vacina, a Oxford AstraZeneca, é produzida no Brasil pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde. Ela é um dos três imunizantes que vem sendo aplicados no país. Os outros dois são a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, produzida aqui pelo Instituto Paulista Butantan, e a vacina da Pfizer, desenvolvida pela farmacêutica americana, em parceria com o laboratório alemão BioNTech.
Já na noite de segunda-feira, diante da morte dessa grávida no Rio, a Anvisa divulgou uma nota em que recomendava a suspensão imediata da aplicação da vacina de Oxford AstraZeneca na gestante. É uma recomendação que vem como precaução. Afinal, trata-se de um caso isolado, que precisa ainda ser estudado mais a fundo.
Todas as vezes que nós temos um evento adverso grave, existe uma análise que é feita consagrando a possibilidade de que, apesar de ser pontual, mereça uma revisão. Lembrando que outras mulheres grávidas receberam esse imunizante, eram mulheres que estavam elencadas em grupos de essencialidade, por exemplo, mulheres jovens, grávidas que estavam seja na área da saúde, seja na área da segurança. Essas pacientes foram acompanhadas por um sistema que nós temos, que é a farmacovigilância. Nenhuma delas teve nenhum efeito adverso, tanto para elas quanto para os seus bebezinhos. Então,
esse que você acaba de ouvir é o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o Jean Gorenstein, em entrevista à TV Bandeirantes. São Paulo foi um dos primeiros estados a seguir a recomendação da Anvisa. O governo local suspendeu a aplicação, aliás, de todas as vacinas em grávidas e puérperas, incluindo aí a Coronavac e a Pfizer. A ideia do estado era começar agora a imunização das gestantes com comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes que podem agravar quadros da Covid-19, como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos e assim por diante.
Os testes clínicos da vacina de Oxford AstraZeneca não incluíram grávidas ou mulheres que estavam amamentando. Em nota, o laboratório anglo-sueco ressaltou, porém, que os estudos feitos em animais não indicam efeitos prejudiciais diretos ou indiretos no que diz respeito à gravidez ou ao desenvolvimento fetal.
A vacina da Pfizer, que está sendo aplicada no Brasil, e da Moderna, que não está sendo usada por aqui, passaram por estudos de segurança com grávidas nos Estados Unidos. A análise contou com 35 mil gestantes. Além de se mostrarem seguras, essas vacinas também fizeram com que as mulheres passassem os anticorpos para os bebês.
A vacina de Oxford AstraZeneca não teve estudos com grávidas, como a gente falou, e a Coronavac também não divulgou resultados para esse grupo. No caso da Coronavac, há um aspecto de segurança que vem do fato de a vacina usar uma tecnologia de vírus inativado, bastante comum em vários imunizantes. A vacina da gripe, por exemplo, usa essa tecnologia e não faz mal para as grávidas e lactantes.
A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que as grávidas sejam imunizadas contra a Covid-19, mas pede que elas consultem seu médico antes. Nos Estados Unidos, quase 100 mil gestantes tomaram as doses da Pfizer ou da Moderna, sem que houvesse relatos de efeitos adversos, para além daqueles normais de quem toma vacina, aquelas reações leves, que são muito comuns.
No Reino Unido, a vacinação de grávidas foi liberada em abril. No Canadá, o Comitê de Especialistas que orienta as ações de imunização considera que nenhuma vacina deve ser oferecida a grupos excluídos dos ensaios clínicos, a não ser que os benefícios superem os eventuais riscos, o que é o caso das vacinas contra a Covid-19.
O recrudescimento da pandemia no Brasil fez a média mensal de mortes de grávidas e puérperas por Covid-19 mais do que dobrar nos primeiros meses de 2021. A gravidade da situação levou o Ministério da Saúde a recomendar em março a vacinação de grávidas, mesmo com a falta de estudos conclusivos sobre os efeitos adversos dos imunizantes nessa população.
No mês seguinte, já em abril, o secretário de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Rafael Parente, chegou a pedir para que as mulheres adiassem a gravidez, para que deixassem para engravidar no momento melhor. Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente sabe que na época do Zika, durante 1-2 anos, você teve uma diminuição das gravidezes no Brasil e depois aumentou. É normal. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos. Mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. Fecha aspas.
A gravidez é um fator que pode agravar o quadro de Covid-19. Uma pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostrou que as gestantes têm 62% a mais de chance de serem internadas em UTIs do que outras mulheres na mesma faixa etária.
O Brasil responde por 3 em cada 4 mortes de grávidas no mundo por Covid. Inicialmente, a recomendação do Ministério da Saúde era de que todas as gestantes, puérperas e lactantes poderiam ser vacinadas contra a doença, desde que pertencessem a um dos grupos prioritários, como ser profissional de saúde, por exemplo, especialmente se tivessem alguma comorbidade. Depois, o Ministério incluiu todas as gestantes e puérperas como um grupo prioritário no plano de vacinação.
É claro que essa vacinação estava dependendo da disponibilidade da vacina nos estados e nos municípios. E a gente sabe a realidade nacional. Tem dose faltando e a vacinação não anda como deveria andar. De qualquer forma, muitas grávidas foram vacinadas. E aí surge a pergunta. O que fazer agora, diante desse caso, envolvendo a vacina de Oxford-AstraZeneca?
O site G1 ouviu especialistas em saúde que disseram o seguinte. Se uma grávida já recebeu a primeira dose da vacina de Oxford-AstraZeneca, ela precisa ter acompanhamento médico. Isso para que o médico possa monitorar eventuais efeitos adversos. E a recomendação é que essas grávidas não deixem de receber a segunda dose, quando a vacinação para gestantes for eventualmente liberada de novo. A justificativa é de que o risco oferecido pela Covid é bem maior do que eventuais efeitos da vacina.
A professora de imunologia, Letícia Sarturi, do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Paulista, disse ao G1 que a chance de ocorrer um evento adverso após a segunda dose é menor. Ela ressaltou que, se a vacina tiver gerado já na primeira dose algum efeito adverso na circulação sanguínea, como uma trombose, é necessário reavaliar essa segunda dose. A professora lembrou que a gravidez, por si só, já aumenta o risco de aparecimento de coágulos e a ocorrência dessas tromboses.
Agora esperar as novas manifestações da Anvisa e do Ministério da Saúde sobre a vacinação de quem está esperando o bebê ou de quem acabou de dar à luz. Segundo dados do consórcio de imprensa de segunda-feira à noite, a vacinação no Brasil, no geral, estava assim. 17% da população tinha recebido ao menos uma dose das 2 necessárias e 9% da população brasileira tinha sido completamente imunizada, ou seja, tinha recebido as 2 doses. Em pouco mais de 1 ano de pandemia, as mortes por Covid-19 já passam de 423 mil no Brasil.
O jornal Estado de São Paulo revelou no domingo documentos que apontam para um novo esquema envolvendo o orçamento federal, num caso que acabou apelidado pela oposição do presidente Jair Bolsonaro de tratoraço. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema aqui no Nexo. Marcelo, o que é o tratoraço?
De forma geral, a gente pode separar o tratoraço em 2 partes. A primeira é que, segundo esses documentos acessados pelo Estado de São Paulo, o governo criou em 2020 um esquema para ter uma espécie de orçamento paralelo que só alguns parlamentares puderam acessar. Ao que tudo indica, o acesso a essas verbas era negociado em troca de apoio político, em especial pensando na eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Normalmente, no processo de definição do orçamento, cada deputado ou senador faz as suas emendas individuais e o governo é obrigado a executar esses gastos. Cada parlamentar tem direito a um mesmo valor para gastar nessas emendas. Em 2020, que é quando esse esquema aconteceu, cada parlamentar podia gastar cerca ali de 16 milhões em emendas individuais, sendo que metade tinha que ir obrigatoriamente para a área de saúde. Então sobravam 8 milhões para cada parlamentar gastar com projetos em outras áreas, como gastos com obras, máquinas, outros programas, etc. Mas o que o Estadão mostrou é que além desses 8 milhões em emendas individuais, alguns parlamentares tiveram acesso a essa outra verba para fazer como se fossem emendas individuais extraoficiais. No papel, esses recursos apareciam como emendas do relator, que são outros tipos de emendas parlamentares em que quem aloca o dinheiro é o relator do orçamento, que em 2020 foi o deputado Domingos Neto do PSD do Ceará. Mas, na prática, não foi o relator que decidiu para onde ia esse dinheiro. Tinham sido outros parlamentares que participavam nesse combinado com o executivo. Aí, por causa desse orçamento secreto, alguns parlamentares conseguiram mandar mais dinheiro para suas bases eleitorais, com gastos que apareciam no papel como emendas do relator no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional. A segunda coisa que o Estado de São Paulo levantou é que boa parte desse dinheiro foi usado para comprar tratores, por isso o nome Tratoraço. Mas o jornal também mostrou que tem indícios de superfaturamento na compra da maioria dessas máquinas. Ou seja, o governo teria pago acima do valor de mercado por esses tratores. O governo negou que tenha tido algum superfaturamento nessas operações.
E Marcelo, explica pra gente o que há de problema nesse esquema. Qual é o problema ali? E no que o ouvinte do Durma precisa prestar atenção nesse caso?
Bom, o relator fazer essas emendas por si só não é um problema. É inclusive uma coisa que está prevista na Constituição. A questão é que do jeito que esse esquema foi feito, não teve transparência no processo. Então, se não fosse a revelação desse esquema, a gente nunca ia ficar sabendo que quem tinha decidido o destino desses 3 bilhões de reais tinham sido alguns deputados e senadores. E também não teria como a gente saber que, ao que tudo indica, essa verba ajudou a comprar apoio político. Então, além da falta de transparência, tem também essa questão. O dinheiro provavelmente não foi alocado pensando na eficiência do gasto público e no retorno para a população, mas sim pensando nos interesses políticos de alguns parlamentares e do governo. E aí, por fim, a gente tem a questão do possível superfaturamento na compra dos tratores. O governo diz que não houve superfaturamento e que a tabela que foi usada pela reportagem do Estadão para comparar os preços de mercado é só uma referência, abre aspas, ilustrativa, fecha aspas. Então a gente precisa esperar novas informações para entender realmente se houve superfaturamento nessas compras.
Esse texto do Marcelo você pode ler no nexojornal.com.br.
Israel e Palestina vivem um novo momento de tensão no Oriente Médio, com ataques aéreos e lançamentos de foguetes. O repórter especial João Paulo Charlot explica o que está acontecendo.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. Pelo menos 26 palestinos morreram, incluindo 9 crianças, em ataques aéreos realizados entre segunda e terça-feira pela Força Aérea Israelense na Faixa de Gaza. No curto prazo, essa ação foi uma resposta a mais de 100 foguetes lançados pelo grupo palestino Hamas contra Israel, que deixaram 2 mortos e 56 hospitalizados. Num plano mais amplo, esse novo capítulo do conflito está ligado à crescente tensão em Jerusalém. A cidade é considerada sagrada pelas 3 grandes religiões monoteístas do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A disputa sobre Jerusalém vem desde as cruzadas na era medieval, mas o seu capítulo mais recente teve início em 1948, com a criação do Estado israelense, e ganhou um novo elemento de tensão em 1967, quando Israel ampliou seu controle sobre territórios reivindicados por palestinos e sobre áreas que antes pertenciam a vizinhos de maioria muçulmana. Toda essa tensão latente ressurgiu há algumas semanas, com muçulmanos e judeus se enfrentando em Jerusalém, desde que a polícia israelense reprimiu jovens palestinos que atiraram pedras nos arredores da mesquita de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, atrás apenas de Meca e de Medina. Em paralelo, corre na justiça israelense uma disputa por posse de imóveis e terrenos que pertenciam à Jordânia até o conflito com Israel em 1967, mas que passaram a ser ocupados e reivindicados por israelenses. Todo esse conflito acontece no mesmo momento em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fracassa em sua tentativa de formar um governo de coalizão, o que pode levar o país a passar pela 4ª eleição em apenas 2 anos.
Da recomendação para suspender a aplicação da vacina de Oxford AstraZeneca em grávidas no Brasil, passando pelo esquema do tratoraço envolvendo o governo Bolsonaro e fechando com a nova crise entre Israel e Palestina, durma com essa.
Roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Yasmin Santos, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot, colaboração de Estevão Bertoni e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta.